já é boa tarde. Um bom ano a todos, àqueles a que estou agora a ver pela primeira vez, sobretudo com muita saúde. Tínhamos ficado na votação do artigo 23º, sendo que para trás ficaram outros artigos que ficarão então para a votação afinal. Pergunto aos senhores deputados, estão em condições de podermos prosseguir? Senhora deputada André Silva.
Obrigado, senhora Presidente. Não vou pedir ainda o adiamento. Na última reunião, o Grupo Parlamentar do PAN não esteve presente. Considerem, por favor, para efeito de registro de sentido de voto, que o sentido de voto do PAN em todos os artigos que foram votados na última reunião é o sentido de voto do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será tomado em consideração. Declarações para a memória futura, devidamente registadas. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Não, Sr. Presidente, era para cumprimentar a todos e renovar os votos de ano novo, que acho que já dei a vários de vocês 5 vezes, fica feito para o próximo quinquénio. Desculpa, tive a comer uma noz com o Presidente da Assembleia, acho que estava aqui. Desculpem, não é Covid. É o seguinte, tive a ocasião de trocar algumas impressões, um pouco mais até aprofundadamente, com a Sra. Deputada Isabel Moreira, relativamente àquilo que era o artigo 19, penso que agora renumerado o 20, relativamente à objeção de consciência, porque acho que na última sessão trocámos argumentos e eu não fui muito loquaz nem claro naquilo que se pretendia alterar e propus, pus à consideração da Sra. Deputada Isabel Moreira uma redação alternativa que mereceu, penso eu, que a concordância, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, de maneira que, não sei, ou fica naquele grupo de artigos que votaremos no fim e não tem problema, ou também como está uma objeção, como está uma redação relativamente contida e é simples e são poucas alterações em relação ao texto de substituição, poderíamos matar esse artigo e depois prosseguir, mas deixo isso à gestão da economia dos trabalhos.
Mas está-se a referir ao artigo, qual artigo? Ao 19.
Sim, eu penso que foi renumerado já para 20, mas era o artigo 19 do texto de substituição.
19. Votamos então tudo o que está, o que ficou para trás, votamos depois no final, prosseguindo
então.
Muito
bem, com preferência, Sr. Presidente,
agora,
era só para não deixar
obrigado,
esse tema
muito
sem,
muito obrigado,
sem ser referido.
Certo, muito obrigado. Vamos então. Portanto, temos a proposta de alteração ao artigo 23º da Iniciativa Liberal, ao número 2, ao 23º. Sim.
Para tentar ajudar a esta parte da votação, nós estamos, portanto, agora com o resto dos artigos. Votámos um, que é o 22, e agora sim, todos os demais artigos seguintes dizem respeito à chamada Comissão
de Verificação
e Avaliação de Procedimentos que têm de ser. Portanto, eu queria relembrar que a lógica da proposta de alteração do Bloco de Esquerda nesta matéria é a de apenas rearrumar esta secção, este conjunto de artigos. Portanto, ficando o artigo 22 com a criação da Comissão, depois o artigo 23 com a... o artigo 23, a criação da Comissão, assim é que é. O artigo 24 com a composição e modo de funcionamento, e depois nós dividimos as competências da referida comissão em dois artigos, o artigo 24A e o artigo 24B, na nomenclatura que aqui está no quadro comparativo, ficando o artigo 24A com as competências de verificação e o artigo 24B com as competências de avaliação. Nesta proposta, o que procurámos fazer foi recolher o que é o texto de substituição e, em algum caso, também as propostas de alteração da Iniciativa Liberal, como é o caso designadamente do artigo 24B número 1, que resulta da proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Queria, finalmente, e pedindo desculpa de me estar a esticar... Dá-me licença. sem bullying. Queria apenas referir que na redação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda do artigo 24A, número 2, ela está prejudicada numa sua referência, que é o prazo de 30 dias, por aquilo que aprovámos no artigo 7, número 1, se não estou em erro. No artigo 7, número 1, o que se diz, e ficou aprovado, o texto 7, número 1, do texto de substituição, que se refere ao parecer da comissão em causa, que é elaborado, diz na parte final do número 1, que é elaborado num prazo máximo de 5 dias úteis. E, portanto, a referência que vem no número 2 do artigo 24A da proposta do Bloco de Esquerda, que diz que examina o seu conteúdo e avalia no prazo de 30 dias após essa recepção, está prejudicada é 5 dias.
Creio que estou... Sr. Presidente, Sr. Deputado, quer substituir os 30 dias por 5 dias?
Sim, sim, para ficar com...
Para ficar em consentanidade com o número 5.
Exatamente.
Portanto, é a proposta do Bloco de Esquerda.
E, portanto, se assim fosse, o que eu sugeria, abusando, é que votássemos todos em conjunto. Porque isto era uma questão de estrutura sistemática, digamos assim.
Sistemática. Então será a votação do artigo, portanto, dos textos. O 23, número 1, não sofre, do texto de substituição, não sofre nenhuma alteração. Portanto, votaremos. Sim. Tem. Exatamente. Muito bem. Vamos então votar o artigo 23 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Temos a informação que o CDS vota contra, portanto, em todos. Quem se abstém, o PSD abstém-se pelas razões que eu tenho dito, que entendeu o PSD dar liberdade de voto aos deputados, por entender que é uma matéria de consciência, e como tal, a votação do PSD, aqui na especialidade, será uma abstenção em bloco, em todos os artigos. É aprovado, então, com os votos a favor das restantes forças políticas. Vamos então agora votar Vamos então, Senhor Deputado, sim.
Muito obrigado. Na medida em que o Sr. Deputado José Manuel Pereza propõe a votação conjunta dos artigos 24A e 24B e eles pressupõem a eliminação de vários números do artigo, do atual artigo 23, e um deles...
Não é eliminação, mas é transferência.
Por transferência, sim, portanto. E que de algumas das nossas propostas de alteração ao 23 ainda são acolhidas, há uma que não é, eu acho que merecia nem que seja uma troca, exatamente, que é a regularidade do relatório, só para vos explicar porque é que optámos por propor a alteração da anual.
E qual é a norma proposta, Sr. Deputado?
Estava com uma alteração ao número 2 do artigo 23º.
Semestralmente.
E agora aparece, enfim, na sua versão primitiva, portanto, como anual, no número 1 do artigo 24B. E aqui a lógica é de que, das várias, e penso que isso será comum a todos os grupos parlamentares, reações e interpelações que temos recebido relativamente aos projetos de lei que estamos aqui a discutir, dos medos mais frequentes, mesmo das pessoas que são favoráveis à disponibilização da morte assistida, tem sido o fenómeno vulgarmente conhecido por slippery slope, que é um tipo de medo que não se consegue afastar à partida, tem que se afastar com demonstração prática do que é que está a acontecer. E pareceu-nos, quando lemos, que um ano de intervalo entre a entrada em vigor da lei e o primeiro relatório poderia deixar a buburar, digamos assim, demasiado tempo, enraizar-se demasiado tempo, que algo estranho estaria a passar e deixar que episódios que eventualmente aconteçam e que acolá sejam empolados ao ponto de minarem digamos, a solidez e a força desta lei. E, portanto, ainda que posteriormente, eu acho que não faz grande sentido estar a fazer relatórios semestrais ad eterno, confesso, mas que num momento inicial, e o momento inicial pode ser um ano ou dois, que é uma frequência mais...
assídua.
Mais assídua, mais, uma frequência mais curta de relatórios que pudesse ajudar a dar força e aceitação a esta lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Oh, senhora deputada Mónica Quintela, coordenadora deste grupo, eu compreendo perfeitamente a preocupação que agora acaba de ser expressa pelo deputado João Coutinho Figueiredo. Portanto, não vejo nenhuma razão para nos opormos a ela. Todavia, digamos, a razão de ser da periodicidade anual tem a ver com a previsão, se é possível fazer, de uma dimensão estatística que seja relevante para apresentar, para elaborar um relatório, não é? E, portanto, daí a razão do anual, pronto. E até tendo em conta até a experiência comparada, enfim, em termos nestas matérias, que também aponta para relatórios de natureza anual. Mas eu não sou insensível à preocupação, digamos, de prevenção, se quisermos, de diálogo social, não é? De interação. Não sou insensível a isso. E, portanto, em relação a esta proposta da Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda vai se abster para não a inviabilizar, enfim, porque nos parece que corre-se aqui o risco também de depois os relatórios resultarem em muito pouco, mas enfim, é o que é.
Não consegui ouvir.
Pois, exatamente. E, portanto, nós não nos oporemos a isso. Nós não nos oporemos a essa proposta da Iniciativa Liberal.
Eu pergunto, mas e propõe-se que vote em definitivo ou que fique numa disposição transitória, eventualmente, durante os três primeiros anos de vigência da lei? Eventualmente uma disposição transitória nos três, não é? Sempre, não é? Sem, ou nos três primeiros anos... Nos três primeiros anos, eventualmente, porque dá segurança e dá robustez jurídica, não é? Ficará no final, portanto, uma disposição transitória que o disposto no artigo 24, portanto, que passa ao 24, que é o atual 23.2, mas que será, passa a ser o 24...
Não, neste momento já está.
Já estão, exatamente. Pronto. Fica com uma...
Então, posso?
Claro.
Está anual, não é? E precisa ter mais um número. É no primeiro ano de vigência da lei, o relatório é semestral.
Mas depois ficamos sem saber nos anos subsequentes quanto é que é.
É anual.
E ficaria uma norma, uma disposição transitória. Certo. Muito bem. Portanto, vamos votar esta nova disposição. Quem vota? Vamos votar esta disposição transitória que será integrada nos dois primeiros anos. Então, que nos dois ficará uma disposição transitória que depois se afina à redação, que nos dois primeiros anos a periodicidade é semestral e depois passará a anual. Quem se vota contra? O CDS, quem se abstém, o PSD, é aprovado com os votos a favor das restantes forças políticas. No 24. Está aqui uma confusão enorme. Vamos agora, nas propostas de alteração ao 24, temos a proposta de alteração da iniciativa... Estão prejudicadas? Não. Então, passam para...
Que é a correção de uma gralha. Na substituição está C e B e S e D, mas isso é uma pura gralha, não tem outra...
Sim, no número 2 do 24.
No número 2 do 24, exatamente.
No número 2 do 24.
Mas é uma correção de gralha.
Certo. Mesmo. C e D. Muito bem.
É que isto é uma compromissão, não é uma compromissão. Portanto, nós tínhamos fechado o 23, aprovámos esta norma secretária por 2 anos e agora vamos para o 24.
E no 24?
Com composição e funcionamento da comissão.
Pois é, exatamente.
Tem aqui uma linha de todos.
Eu queria aqui deixar, à semelhança do que fiz anteriormente, estava aqui a ver, há sempre a questão, há sempre o jurista indicado pelo Conselho Superior da Magistratura, então um jurista indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público e pergunto-lhes, e por que não um jurista indicado pela Ordem dos Advogados também? O advogado é um pilar ao Estado de Direito Democrático, porque não também temos sempre juristas indicados pelos Conselhos Superiores e fica de fora uma das principais profissões forenses. Senhor Deputado, General Presa.
Senhora Deputada Mónica Quintela, por uma razão que é a razão de equilíbrio, isto é, na verdade, a Comissão, que tal como está aqui colocada, teria, e eu dou como válida, ou melhor, estou a partir do pressuposto de que vou votar favoravelmente a proposta de alteração do PEV.
Do PEV.
E, portanto, nesse sentido, haveria 2 juristas, 2 médicos, um enfermeiro e um especialista em bioética. E, portanto, eu acho que é uma questão de equilíbrio para não sobre-juridificar nem sobre-medicalizar esta comissão.
Sim, mas o que está aqui objetivamente é um juiz e um procurador. Porque o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público não vão indicar juristas que não sejam... Porque não o farão. Vamos então votar. À linha C, do número 1 do artigo 24 da proposta do PEV.
Está certo,
pois, é que não estão, porque temos o médico e o enfermeiro indicados pelas respectivas ordens, e o especialista em bioética, mas aqui está um médico e enfermeiro indicados pelo Ministério da Saúde.
Vou apenas justificar que não vamos acompanhar este momento de governamentalização da comissão.
Senhora Deputada, não consigo ouvir o que disse. Peço
não vamos acompanhar este inciso que governamentaliza a comissão. Muito obrigada.
Muito bem, vamos votar então a linha C do número 1 do artigo 24 proposta pelo PEV. Quem vota contra? O PS, a Iniciativa Liberal e o CDS. O Sr. Deputado Telmo Correia não está cá, não, mas eu estou a tomar por bom as informações que ele nos prestou já em reuniões anteriores. Quem se abstém é a Sra. Joacine Catar Moreira, abstém-se o PSD e, por isso, a proposta é reprovada. O Bloco de Esquerda votou a favor. Com o voto a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Pronto. Fica rejeitada. Vamos agora votar o artigo 24. O artigo 24, agora em em bloco, não é? Portanto, todo o artigo 24 corrigindo a gralha do número 2 da linha D. Então, quem vota Contra?
Eu peço desculpa, não sei o que é que está a passar. 24.
O 20. Do bloco é só, o que vamos votar é a gralha, a retifica, não, portanto, a questão da retificação da gralha.
Não se vota, eu referia já todo o texto, incluindo já a retificação.
Bem, então vamos votar todo o texto, uma vez que já está ratificada, retificada e ratificada a correção da gralha, vamos votar então o texto todo do artigo 24 do texto de substituição. Do texto de substituição, certo? E então... Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. E é aprovado com os votos a favor das restantes forças políticas.
Senhora deputada, eu o que eu sugeria, se estivessem todos de acordo, era que o artigo 25 e o artigo 26, correspondentes ao 24A e ao 24B do Bloco, pudessem ser votados agora em conjunto, que é a definição das competências.
Muito bem, verificação e avaliação.
É, assim, ou seja, o 25 ficava a verificação, apenas com a alteração no número 2 do prazo de 30 para o prazo de 5, que foi votado no 7 número 1. E depois o 26 corresponde ao 24B, que é o resultado daquelas eliminações que ficaram propostas pelo Bloco no artigo 23, lá atrás, e que agora são aqui retomadas nesta redação.
Muito bem, que será a avaliação. Podemos então votar o 24A e 24B da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS, quem se abstém, PSD, é aprovado com os votos, são aprovados com os votos das restantes forças políticas. Passamos agora para o artigo 25º da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que acrescenta aqui um 139. Vamos votar, então, o artigo 25 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. É aprovado com os votos das restantes forças políticas.
Muito bem. Já está votado, aprovado. Foi tal que era o anterior 25.
Certo, exatamente.
O 26, portanto, como o 34, o 35 é só para tratar as suas
mãos. Artigo 154,
no Código Penal. Desculpe, artigo 154, no Código Penal. Com licença, Sra. Deputada. Agora sobre conteúdos concretos das alterações ao Código Penal, não é assim? Portanto, o artigo 130 e... Perdão, o artigo 25. Peço desculpa. O artigo 25 que aprovámos. É o corpo do artigo, não é assim? Portanto, e acrescentámos o artigo 189 do Código Penal. Agora, trata-se de discutir as redações da alteração ao Código Penal que são contidas. E, desse ponto de vista, a única questão é a seguinte, parece-me. O artigo 134, a redação dada ao artigo 134 do Código Penal, pelo texto de substituição, é a de um parágrafo terceiro, que é mais descritivo do que na proposta do Bloco de Esquerda, em que há uma pura remissão para a lei.
Para a lei, sim.
Ok? Pronto. Portanto, essa é a... Ou seja, é apenas uma opção de redação, não é de conteúdos substantivos.
Mas tratando-se de lei penal, os tipos têm que estar previstos e punidos no Código Penal. Não pode ser feito, portanto, não
mas
pode ser feito.
Mas o tipo está definido, senhora deputada Mónica Quintela. Do que se trata é da cláusula de exclusão, que é do número 3.
Portanto, o tipo está definido no número 1 e no número 2, não é? O tipo de crime está previsto no número 1 e no número 2. E o número 3 é uma cláusula de exclusão. É, a conduta não é punível quando...
E remete
para a lei que estamos agora aqui a tratar, a elaborar, enfim.
Só um segundo para ver se para votarmos a seguir.
Tenho licença. E a mesma coisa para o artigo 135.
Pois remete diretamente para a lei. Portanto, há uma remissão direta.
É isso.
Portanto, isto é uma questão de opção legislativa, se preferem tipificar no Código Penal ou se preferem fazer através de remissão.
O senhor está
preferindo de remissão para a lei que vier a ser, que vier a ser aprovada. Podemos então votar os dois juntos, portanto, os aditamentos respectivamente ao aos artigos 135, incitamento ou ajuda ao suicídio, e 139, propaganda do suicídio ao Código Penal, com o aditamento ao número 3, na redação proposta, na redação da alteração proposta pelo Bloco de Esquerda.
Exatamente, é isso mesmo.
É que já há noutros artigos do Código Penal, portanto.
Pois, que sim. Muito bem, então quem vota contra o CDS, quem se abstém o PSD, e é aprovado com os votos a favor das restantes forças políticas. 139 na proposta do Bloco de Esquerda. Portanto, e alteração? Pois é, não, qual é a alteração? É igual ao texto de substituição. Então, não houve aqui um excesso de zelo por parte do Bloco de Esquerda. Pronto, mas são iguais. Vamos então. Eu pergunto, não, atento o que foi aprovado para o 134 e para o 135, não ficará melhor que também este número 2 seja igual ao número 3? Pois não, que é diferente. Muito bem. É diferente. É porque é a questão do incitamento, é a propaganda do suicídio. É diferente. Vamos então votar o número 2 do texto de substituição ao artigo 139 do Código Penal. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovado com os votos das restantes forças políticas.
Eu propunha que agora o 26, o 27 e o 28 pudessem ser votados em conjunto.
O 26 tem votado. O 26 já foi aprovado e ficou com o 21.
O 27 e o 28
estão aprovados. O 26 é o atual, portanto 21.
Então o 27 e o 28 é que podíamos aprovar em conjunto.
É o atual 21. Pois, o no 27 e no 28... No 27 e no 28 são iguais. Portanto, vamos então votar... Mas o 26 também, do texto, não, mas o sítio da internet ainda não foi. Então este desapareceu, só tudo aqui.
Foi quase que eu sugeri.
Temos que votar o atual 26. Temos que votar o atual 26 do texto de substituição, renumerando para 27, que é o sítio da internet, não é? Porque foi votado, foi alterado. Senão ficávamos sem o sítio da internet.
Como é que é a frase?
Temos que votar o 26, o 27 e o 28.
Nunca mais entre vigor.
Eu coloco aqui, não posso colocar aqui mais uma vez, uma questão sobre a questão da vacatio legis da entrada em vigor da lei, ainda por cima, tratando-se desta lei com as especificidades concretas, designadamente com a própria preparação, portanto, há regulamentação por parte do Governo, mas depois os serviços, as entidades, têm que ter o tempo necessário para se conseguir organizar e poder preparar a adaptação à lei com a dignidade que o diploma merece. E parece-me que 30 dias é manifestamente pouco em termos de vacatio legis. A minha sugestão, 90 dias. Parece-me razoável, 90 dias. São 3 meses. Porque eu não sei, porque repara, porque vamos ter que fazer, deixa-me, isto é uma questão minha, isto não é o PSD. Fique claro, não é o PSD. Sou eu que estou, estamos a falar de que vai haver instituições de saúde, designadamente públicas e privadas, que vão ter que adotar um conjunto de procedimentos para pôr em prática o que vier a ser aprovado nesta casa. E 30 dias, mesmo para os próprios profissionais de saúde conhecerem bem a lei, 30 dias parece-me, para o que está aqui em causa, parece-me manifestamente insuficiente. Deixo isto à consideração dos senhores deputados, porque, como sabem, o meu voto terá que ser de abstenção. Portanto, ponderem bem, porque 30 dias parece-me muito pouco. Já que pediram, senhor deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada. Eu penso que, com o devido respeito, há um período em que a lei está a ser regulamentada, em que a lei já está publicada em Diário da República, que está a ser regulamentada durante 90 dias. E, portanto, durante todo esse período, os vários intervenientes neste processo estão a conhecer uma lei que está publicada em Diário da República. E eu queria recordar que não há grande preparação material para a aplicação desta lei. A preparação não é material. De facto, a lei não estamos aqui a falar propriamente de uma instalação no Serviço Nacional de Saúde para a aplicação desta lei. Portanto, há um grande período de preparação e do sentido do conhecimento da lei, que tem a ver com o prazo da regulamentação, que são 90 dias, e nesse momento a lei já está publicada em Diário da República, e depois de ser regulamentada ainda há mais 30 dias, e foi nesse sentido que foi a nossa proposta e não vemos razão para alterar. Muito obrigada.
Mas, senhor deputado, chamar as instituições vão necessitar da regulamentação. Com certeza que sim, mas só chamar a atenção, aqui é uma questão de apelo também ao bom senso e não apenas ao princípio democrático de eu vou votar num sentido ou noutro. Portanto, quero chamar aqui a atenção para isso. A regulamentação serve para alguma coisa, porque senão não era necessário que o Governo a regulamentasse. Portanto, da regulamentação vão sair normas. Normas essas que serão necessárias para as instituições de saúde se poderem organizar. E eu acho que após a saída da regulamentação, 30 dias, parece-me pouco, e deixo isto à consideração dos senhores deputados. O PS já patenteou a sua posição. O senhor deputado Coutinho de Figueiredo também tinha pedido a palavra, e a seguir o senhor deputado José Manuel Pereira. Ah, não, não. Foi o senhor deputado André Silva. Peço desculpa.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sem querer perder aqui muito tempo com este tema, eu acho que os prazos que aqui estão, atento àquilo que é necessário em termos de preparação, são suficientes. Mas para um leigo, devo dizer, e se calhar isto já foi resolvido em vários diplomas similares, faz muita impressão que a obrigação que o Governo tem de regulamentar em 90 dias esteja num diploma que não entra em vigor senão depois dessa regulamentação estar feita. Ou seja, a obrigatoriedade de regulamentação, se a lei só entra em vigor 30 dias depois de estar regulamentada, quer dizer que, enquanto está a ser regulamentada, não há obrigação de respeitar aquele prazo de 90 dias. Estou a ver mal. Pronto, mas isto deve ser um problema que já deve existir em muitos diplomas, que prevêem uma entrada em vigor posterior a qualquer coisa que...
Como a Isabel disse, ela já está publicada.
Já produz efeitos.
Essa obrigação
tem que ser cumprida. Com sanções administrativas, que já depois podem nunca acontecer, mas que...
É uma norma branca.
Já é passível. Já é uma regularidade.
É uma norma branca.
Pronto,
não
sei se há uma técnica jurídica para separar uma parte de entrada em vigor de outra parte de entrada em vigor, para que estes 90 dias fossem mesmo levados a sério, porque sabemos que há muitas. É o comum? Pronto. Que era o que mais faltava agora, depois deste esforço e da política toda envolvida nisto, que ficássemos meses à espera da regulamentação, não é?
que vai ter muitos aspectos, vai ter muitos aspectos difíceis, às vezes pode não ser só a má vontade. Por exemplo.
Senhores deputados, posteriormente, as instituições privadas que adiram e as instituições públicas vão ter que cumprir a regulamentação que for emanada pelo Governo. Muito bem, está... Vamos votar. Senhor deputado, peço-lhe desculpa. Senhor deputado André Silva.
Eu queria dizer que compreendo a sua preocupação legítima, mas que, na prática, são 4 meses. As instituições, na prática, vão ter 4 meses para se adaptar àquilo que são as necessidades e a realidade para aplicação da morte medicamente assistida, até porque, diria eu, todas as instituições de saúde, públicas ou privadas, que estiverem interessadas nos seus estabelecimentos em o fazerem, perante a lei, mesmo que ainda não esteja regulamentada e tudo aquilo que é as práticas que são tidas noutros países, conseguirão, com certeza, adiantar-se e estar devidamente condicionadas para fazer esse ato médico.
Mas vai haver muita coisa na regulamentação que tem que se adaptar.
Mas após os 4 meses e após a regulamentação, se um determinado estabelecimento precisar de 1 mês ou 2 ou 3 para se adaptar, pois o tempo corre a favor dessas instituições que carecem de 1 mês ou 2 ou 3 a mais depois da regulamentação para fazer essas adaptações.
Muito bem, podemos votar então. Vou só aguardar que o Sr. Deputado José Manuel Pureza... Não, Sr. Deputado, eu aguardo para buscar água. 26, 27 e 28, que ficará a ser 27, 28 e 29. Podemos então votar. 27. Os atuais 26, 27 e 28 do texto de substituição, que passarão a ser 27, 28 e 29. Quem vota contra... CDS, quem se abstém PSD, são aprovados com os votos das restantes forças políticas. Portanto, e agora voltamos atrás porque esta parte terminou e fica. E temos agora isso aqui, portanto, o que é que ficaram para trás? Fica onde, portanto. Muito bem. Temos para trás. Temos para trás o artigo 2º, o artigo 3º, número 5, o artigo 6, número 1, a linha C, a inserção sistemática do artigo 15, que foi renumerado como 16 por proposta do Bloco de Esquerda, que ficaria... Pois é, que passa a ser o décimo. Pois. Para o décimo, que seria o anterior nono. E é só. Para o 17 e a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para o 17, que é o 16 do quadro comparativo. Que é aquela proposta que o Bloco de Esquerda... Muito bem. onde agora isto só onde agora por ordem, que é para não falhar nada, porque os quadros são. Vamos então agora. Podemos começar. Desculpe, não, querem começar por alguma ordem em concreto? Não, estou a começar pelo número 2, não é? Estava aqui a renumerar as minhas notas anteriores, porque ficaram. Peço desculpa. Então, o número 2. Penso que. O artigo 2. Penso que. Vai entrar agora uma nova proposta?
Aquela foi com a iniciativa
liberal. Certo. Muito bem. Com certeza, Sr. Deputado. A questão era, tinha a ver com a discussão da lesão definitiva. É, não é?
Exatamente.
Pronto,
isso.
Exatamente. O 2 tinha a ver com a discussão da lesão definitiva.
Eu creio que até foi a Sra. Deputada Mónica Quintela que suscitou a questão da, enfim, da necessidade de afinarmos
exatamente,
um pouco
de
mais
afinar
esta
estes conceitos.
Quer dizer, eu, com franqueza, o que procurei fazer foi, junto de profissionais de saúde, tentar obter uma ajuda para ir nesse sentido, sendo certo que estaremos sempre perante alguma indeterminabilidade, quer dizer, não há como remediar isto de uma forma plena. E, portanto, a única sugestão a que cheguei, e que deixo à vossa consideração, é a seguinte redação. Portanto, com lesão definitiva de especial gravidade, de acordo com o consenso científico.
De acordo com?
De acordo com o consenso científico. Portanto, lesão definitiva de especial gravidade, de acordo com o consenso científico. Eu creio que isto afina um pouco, ou permite afinar um pouco, estreitar um pouco a margem de indeterminabilidade. Sendo certo, evidentemente,
especial gravidade de acordo...
Com o consenso científico.
Com o consenso científico.
Ou seja, isto iria no sentido de filtrar, digamos, aquelas situações um pouco, não diria anedóticas, mas enfim. Exatamente.
Não ter um dedo é, objetivamente, uma lesão definitiva e de especial gravidade. Nós temos a oponibilidade, não é?
Sim, mas quer dizer, eu creio
que... E há um consenso científico sobre isto.
Pois. Mas não creio que haja muito como avançar. Eu creio que isto mostra, da parte do legislador... uma intenção de não banalizar estas situações.
Não pode ser,
bem?
Pois.
E, portanto, de considerar gravidade. Apenas relevantes aquelas lesões definitivas que tenham um caráter de gravidade extrema. Ou se quiserem pôr, em vez de ser especialidade de gravidade extrema...
Extrema, de gravidade extrema...
Isso talvez ajude melhor, portanto, nós
gravidade
temos a nossa
extrema.
Cabeça... Gravidade extrema.
Não, lesão definitiva de especial. É, e ficou especial e a extrema, que é para
não, querem as duas.
Lesão definitiva.
Então fica sempre especial, é isso?
É.
Não é especial, é só extrema.
Lesão definitiva de especial de gravidade extrema. De acordo. Portanto, lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico?
É isso. É essa a sugestão. Acho que não conseguimos...
Apurar melhor. Então, vamos votar o número 2 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
O número 2 é o artigo
2, número 1. O artigo 2, número 1, exatamente. com esta redação, portanto, artigo 2º, número 1, da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, com esta redação, quando chegamos à parte cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. É assim? Porque esta é a redação proposta?
Sim.
Sim?
Sim, é isso mesmo. A proposta do Bloco de Esquerda com essa redação.
Com esta redação. Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra, vota ao CDS. Quem se abstém, o PS. Senhora Deputada Isabel Moreira.
Foi-me aqui chamada a atenção, e bem, que na jurisprudência aquilo que se usa é lesão de especial gravidade e não de extrema. Ou seja, o conceito que é utilizado na jurisprudência portuguesa é a lesão de especial gravidade e, portanto, convinha não...
Pois, mas a jurisprudência...
Por exemplo, para efeitos de... Exatamente.
Pois, mas são conceitos diferentes. Uma coisa é um acidente de trabalho, um acidente de viação. Aqui, estamos aqui...
Nós estamos a criar um conceito.
Conceito novo.
Nós estamos a criar um conceito
nós
jurídico.
Nós estamos a criar um conceito novo para o ato médico, que me parece muito mais feliz esta proposta agora do que a especial gravidade.
Não existe este conceito.
Não existe, mas...
Estamos a inventar um conceito. Enquanto que lesão de especial gravidade existe e está tratado jurisprudencialmente... O conceito de extremo não existe. Podíamos trabalhar com conceitos operativos que já existem.
Sim, mas a jurisprudência terá que
operar. Mas a jurisprudência não aparece do nada. É porque a lesão de especial gravidade também já está tratada.
Mas não há nenhuma matéria. A matéria que existe tratada em termos de jurisprudência sobre isso são, em termos de questões constitucionais, não é? Sobre a constitucionalidade das próprias iniciativas. Não há, porque isto nunca houve nenhum julgamento sobre isto. Ou seja, porque até agora, e até a lei ser aprovada, a conduta é punida. Portanto, não há nenhuma sentença, acórdão, nas várias instâncias, que venha dizer, um médico fez, não é? Porque... Pois, mas parece-me que se calhar esta lei, também sendo nova, pode, é a minha opinião pessoal, eu acho que o conceito de, como é que é, lesão de especial gravidade, não tem a força necessária que esta lei exige e impõe. Porque especial gravidade é um dedo, é uma orelha,
não.
É a questão de um acidente de trabalho, de um acidente de viação, para avaliação do dano, quer em direito de trabalho, quer em direito civil. Senhor Deputado Isabel Moreira?
Não, é só para explicar que é evidente que a lei tem uma teleologia própria. Portanto, os conceitos são interpretados de acordo com a teleologia da lei. Portanto, se nós estamos a falar de eutanásia, nós temos que interpretar os conceitos de acordo com o espírito da lei. Portanto, se utilizamos a expressão especial gravidade, não, penso que o intérprete de boa-fé não vai interpretar no sentido de ser uma lesão no olho. Quer dizer, acho que nem nenhum médico vai interpretar nesse sentido. Estamos a falar de eutanásia, mas tudo bem.
Senhora Deputada, como sabe, noutros países a eutanásia é vista de uma forma mais ou menos... de uma forma mais ou menos... não quero usar a expressão... mais ou menos tomada...
Há algum país em que seja permitida a eutanásia porque há uma lesão no olho?
Não sei. Não sei, mas nós temos conhecimento de situações. Se a pessoa, por exemplo, na Holanda, considerar que isso que é intolerável, que é uma lesão que é intolerável porque deixou de ver, não sei, imaginemos um artista plástico, não sei. O que eu acho é que, relativamente a teleologia, a hermenêutica e a heurística da lei, está a ser criada neste momento. Não é? Portanto, nós é que estamos a criar, os senhores deputados é que estão a criar todos aqui. E, portanto, para que não seja mais uma lei igual às outras, até pelos argumentos da rampa deslizante, de todos esses argumentos, eu acho que uma noção, um conceito assim afinado, penso que lhe dá uma teleologia. Pois, também temos que ser criativos em alguma coisa. Desculpa. Desculpa a ironia, porque não me levem a mal. Mas o... Vamos votar com o extrema, como disse, muito bem. Quem vota contra, o CDS, quem se abstém, o PSD, é aprovada com a inovação conceptual. Que são indeterminados. Muito bem. Está aprovado o artigo. Saiu. Um, dois, três, quatro, cinco.
Eu penso que não deixou sem título de voto.
Só um minuto. O senhor deputado André Silva, ao ausentar-se, deixou sentido de voto? Eu estou a olhar para o senhor deputado a perguntar. Se o senhor deputado Coutrinho de Figueiredo deixou sentido de voto? É que se não deixou, perdemos o quórum. Aqui a Soutora Margarida não me contou, está o quórum assegurado. Considero uma desconsideração grave.
Já que estamos dentro de uma desconsideração
extrema. Extrema, de especial gravidade.
Vamos lá.
Vamos para o artigo 3, número 5. E eu estava a olhar para o senhor deputado André Silva.
Falta
votar o resto do artigo 2º na proposta de alteração do Bloco de Esquerda, que é: para efeitos da presente lei, consideram-se legítimos apenas os pedidos de antecipação da morte apresentados por cidadãos nacionais ou legalmente residentes em território nacional. Vamos votar o número 2 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Muito bem, até para que não seja visto como turismo de morte. Quem vota contra, vota o CDS, quem se abstém, o PSD, é aprovado com os votos das restantes forças políticas. E agora vamos votar o 3, porque o número 2 fica... E o número 2 do texto de substituição fica prejudicado. E agora vamos votar o 3, número 5. Sim, tem razão. Li em bloco. Tem razão. O pedido subjacente à decisão prevista no número anterior obedece ao procedimento clínico ilegal de acordo com o disposto na presente lei. O número 3 de proposta de alteração. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovado. Ficando prejudicadas as demais alterações, designadamente do PEV e da Iniciativa Liberal. Mas o 5 da proposta do texto de substituição, que o Bloco de Esquerda propunha a eliminação porque estava remetido para trás. Certo? Não, temos que votar a eliminação do número 5. Não, mas vamos votar. Vamos votar o artigo 3º, número 5, da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O CDS, quem se abstém, o PSD. É aprovado com os votos dos restantes partidos. Aprovado. Aprovado. E agora, a linha, o número 6. Artigo 6, do número 1, a linha C. Artigo 6. Exatamente. Mas não está cá.
Posso, dá-me licença, sim, senhora sim. Deputada. Em relação a esta proposta da Iniciativa Liberal, que gerou aqui alguma controvérsia entre nós.
É a questão do maior acompanhado.
Exatamente. Eu tive a ocasião de trocar impressões com o deputado João Coutinho Figueiredo depois desta nossa conversa aqui, da nossa reunião, e não cometerei nenhuma inconfidência se disser que, na conversa que tivemos, o deputado João Coutinho Figueiredo manifestou a intenção de retirar a proposta. Mas, como ele aqui não está, eu não posso ter a autoria disso, a não ser que quem o assessora possa confirmar da parte dele se realmente esta proposta é retirada e se assim fosse, muito bem. Se não for retirada, votamos e pronto, e o resultado é o que for. Não é? Se o Dr. Leonor puder confirmar com o João, isso seria bom, porque assim...
Em termos práticos, vai dar
a mesma. Vai dar a mesma. Portanto, o melhor é votarmos. Vamos votar.
É a questão de se incluir uma pessoa que está, está sujeita a um processo de acompanhamento
votemos.
Pronto. Então, vamos votar o artigo 6º, número 1, a linha C, da proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PAN, Senhora Deputada Joacine Catar Moreira, CDS, quem se abstém, o PSD, portanto, é rejeitado. A proposta fica rejeitada. E muito bem. Agora, era a questão da inserção sistemática do 15. Tinha sido renumerado como 16. E o 10 passava para o 9. Isto é confuso.
Porque na altura o 10 também era o 9.
Pois. Que eu não estou. Está aqui, exatamente. Quem vota? Só conferir se não passa, se não solta. Exatamente. Já estava. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? O PSD. O artigo 15 passa a ser na inserção sistemática o artigo 9º, aprovado com os restantes forças políticas. E agora temos a proposta 17, uma proposta que foi feita anteriormente pelo Bloco de Esquerda.
Este é um artigo que já estava votado e aprovado. E, entretanto, depois de votar e aprovado, o Bloco de Esquerda fez esta sugestão da dita em conferência.
Portanto, ficou o novo artigo 17, que tinha sido aprovado, que já estava aprovado, e que o Bloco de Esquerda propõe a inserção de um novo número 2,
no quadro é o 16,
sendo que no quadro é o 16. Vamos aqui ver. Era o 16, que era a questão dos direitos e deveres dos profissionais de saúde, em que propõe que, para efeitos da prosecução do ato de antecipação da morte, os profissionais de saúde referidos no número anterior deverão verificar previamente a existência de prescrição do fármaco necessário efetuado nos termos legais aplicáveis.
Ah, isso é a questão da autonomia. Sim, como é que se chama? Da atuação dos profissionais não médicos supervisão.
Sobre a questão da supervisão dos enfermeiros por parte dos médicos. Exatamente. Ficou aqui uma redação composta por várias propostas de vários textos.
Foi aquela proposta que eu apresentei.
Portanto, e o Bloco propõe também aqui uma alteração ao número 1, cortando-lhe desde que a sua intervenção decorra sob supervisão médica.
Exato.
Não é?
Esse debate que tem sido feito aqui e que vai dar com a sua lei. Eu também queria
aquela revisitação desse.
É isso. É uma questão de uniformização dos lugares praticados.
Vamos votar então. O artigo 17 da proposta do Bloco de Esquerda, o número 1. Não, porque tem a correção. Não, pode ser votado em conjunto? Muito bem. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. Portanto, é aprovada esta nova versão. Os votos dos restantes forças políticas. E entrou agora mesmo, não é?
Sim.
Senhor deputado Isabel Moreira.
Que na objeção de consciência ficaria o número 5, no artigo 19 acrescentar-se-ia a objeção de consciência pode ser invocada a todo o tempo e não carece de fundamentação.
Muito bem, peço só um segundo para ler o artigo todo.
O resto é igual.
Exato.
Depois diz sem prejuízo do disposto dos números seguintes.
Muito bem.
Eu sei, depois sem prejuízo do disposto dos números seguintes.
Ah, ok. Portanto, isto substitui-se aqui ao número 2, é?
Pois.
Ah, ok.
A questão da invocação a todo o tempo. E da falta, exatamente, que não carece de fundamentação. Muito bem, vamos então votar o novo número 5 do artigo 19. Senhora deputada Isabel Moreira, esta é uma proposta do PS.
Da Iniciativa Liberal e do PS.
É uma proposta da Iniciativa Liberal e do PS. Quem vota contra? Só um minuto. É o número 5 do artigo 19, uma proposta da Iniciativa Liberal e
o número 2 passa a dizer no final, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
E o número 2, sim, tem aqui um asterisco, tem.
Sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
Muito bem. Portanto, vamos então votar o artigo 19. Nos números, na nova proposta de redação para os números 2 e para os números 5. Senhores deputados, querem que leia ou passamos a votação direta? Muito bem, quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovada esta, a nova redação do número 2 e o aditamento do número 5.
O CDS vota a favor. É a questão dos artigos da objeção de consciência.
Exatamente, era um do 19 que tinha dito que votaria a favor. Tem toda a razão e agradeço. O CDS vota a favor. Está aqui uma manta de retalhos. Eu acho que está tudo. Só aqui conferir, penso que está tudo, mas vamos só conferir. A norma transitória, essa é aquela que já foi votada, sobre a... Pergunto, querem apresentar, senhores deputados, querem apresentar alguma redação específica para aquela norma transitória ou deixam ao critério dos serviços? Muito bem, o pior era aquele, exatamente, a regularidade, ao fim de dois anos, não era? Semestral durante 2 anos. E está terminado. Agradeço a todos.
E agradecemos nós à senhora deputada coordenadora todo o esforço e empenho.
Terem ficado aqui depois de uma reunião da primeira comissão e prescindindo da hora do almoço, mas foi o tempo possível para conseguirmos concluir.
Dá-me licença, trabalho. Queria também associar-me ao cumprimento que agora acaba de ser feito pela deputada Isabel Moreira, à maneira como a senhora deputada Mónica Quintela coordenou este grupo de trabalho, desempenhando com a isenção que é própria de quem coordena e ao mesmo tempo não deixando de, a título estritamente pessoal, fazer um conjunto de advertências que ajudaram a ter um resultado que esperamos nós seja uma lei melhor do que aquela que resultaria da simples, simples articulação dos vários projetos de lei iniciais, e também um agradecimento muito especial aos serviços de apoio a esta comissão, que, como se viu por esta pequena, por este conjunto de votações, tem um trabalho de filigrana absolutamente, claro, e que tem ajudado sempre a que o resultado seja um resultado, clarificador daquilo que são as nossas intenções como responsáveis por este processo legislativo. Portanto, ficam também registados estes agradecimentos em nosso nome. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas amáveis palavras. No caminho toca, e os serviços com certeza que agradecem também, e que eu subscrevo nessa parte também as palavras do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Eu ia agradecer de uma forma mais formal, mas depois, como ainda a Sra. Deputada ainda estava a falar, retirei a palavra, mas de facto queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de uma forma mais enfática, não só o papel da Sra. Deputada Coordenadora, que realmente foi não só isento, mas empenhado e criativo, mas também naturalmente dos serviços, que não surpreendentemente são sempre assim, mas são de facto imprescindíveis, e não conseguiríamos fazer o trabalho que fazemos e que fizemos aqui sem os vossos préstimos. E agradecer também a todos os deputados e deputadas presentes o trabalho, independentemente das posições de cada um, numa lei que, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma lei verdadeiramente societária e muito importante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo
Batista Leite. Sra. Presidente, a Sra. Coordenadora, queria-lhe apenas agradecer em nome do Partido Social Democrata também toda a coordenação. Aliás, aquilo que foi a expressão dos colegas deputados era esperado, uma vez que é uma deputada eleita pelas listas do PSD, mas de Coimbra, ainda para mais, mas naturalmente, independentemente das posições de base de cada um, e que são muitas delas públicas, é um esforço que reconhecemos e agradecemos este serviço, que sabemos que fez com melhor dedicação, num tempo que foi muito conturbado e difícil, até pelo contexto pandémico, e portanto, em nome do PSD, agradecer-lhe esse empenho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, meu querido vice-presidente do PSD. Muito obrigado pelas palavras. Eu agradeço. Sr. Deputado Joacino Cata Moreira.
Precisamente, sim, senhora. Eu também desejava imensamente agradecer, número um, à senhora Cordeiro, a todos os deputados e deputadas, especialmente à senhora deputada isto está muito complicado, à senhora deputada Isabel Moreira, pelo enorme empenho, seriedade, e eu, que esta não é realmente a minha área, digamos assim, ando com enorme desejo de regressar à universidade, fazer uma licenciatura em... Direito para ter mais oportunidades de uma real contribuição, especialmente na melhoria e na existência de legislação tão importante como é esta aqui. E é isto só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço a todos e a todas o esforço nestas nossas reuniões, que foram muitas vezes a horas que eu sei que não são convenientes. Agradeço a todos. Agradeço a todos o empenho, que não tenho dúvida nenhuma que, quer se perfile numa posição, quer outra, todos estamos imbuídos de fazer a melhor lei possível em prol do bem comum, e é isso que nos deve mover sempre. Foi um gosto enorme coordenar este trabalho, e levarei sempre isso comigo com muito carinho, por este fantástico grupo de trabalho que aqui foi criado. Agradeço, obviamente, aos inestimáveis e imprescindíveis serviços da primeira comissão, que estão, como já disse, imprescindíveis e inestimáveis. Muito obrigada a todos. E um bom almoço, se ainda conseguirem, antes do plenário.